na abertura do CBN Maringá, segunda edição, a gente trouxe uma reportagem sobre atropelamentos, né? Número de atropelamentos este ano em Maringá e a sensação dos pedestres quando estão atravessando ruas e avenidas da cidade. Muitos relatam que têm medo de atravessar as ruas e avenidas da cidade. Para falar mais sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio da CBN Maringá com o tenente Alexandre Ferelli, que é oficial de comunicação do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá. Tenente, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. É realmente uma satisfação. O Corpo de Bombeiros se sente agradecido por estar podendo divulgar e comentar esse assunto que é tão importante para a sociedade.
E nesse levantamento do Corpo de Bombeiros, houve uma redução no número de atropelamentos, é isso?
Sim. Nós comparamos os dados de janeiro até meados aí de abril, tanto do ano de 2017 quanto desse ano, e nós tivemos aí uma redução aí em torno de 30% dos atropelamentos aqui em Maringá e região. Então isso é um dado importante.
É um dado, uma notícia boa, mas a preocupação é muito grande ainda. Vocês atendem muitos acidentes, muitos atropelamentos aí?
Com certeza é um indicador positivo, né? Nós tivemos uma redução de quase 30%, então algo a ser considerável, né? A se considerar. Infelizmente, ainda continuam os atropelamentos, né? Então, nós tivemos por volta aí até o meados de abril do ano passado, cerca de 80 atropelamentos aí, mais envolvendo até o público idoso, maior número de mulheres. E esse ano, até a presente data, nós tivemos 57. Uhum. Então, nós tivemos sim uma redução, mas também continuamos em alerta, porque houveram ainda muitos atropelamentos e nós precisamos trabalhar com isso.
Agora, no relatório do Corpo de Bombeiros, não há óbito, não há morte, em registro de morte, né, por atropelamento. Já no relatório da CEMOB, 3 pessoas morreram atropeladas esse ano aqui em Maringá, 3 pedestres.
Isso. Né? Até essa divergência dos relatórios, ela se dá por conta, né, do Corpo de Bombeiros ele atender a situação emergencial e entregar a vítima com vida no hospital. Uhum. Certo? Então, no nosso registro geral de ocorrências, os dados, eles são até nós entregarmos a vítima com segurança no hospital. Após isso, né, se existe óbito, se houveram óbitos com as vítimas atropeladas, aí não faz parte dos nossos relatórios.
Certo? Então essas 3 pessoas provavelmente morreram no hospital, né?
Isso, com certeza, porque quando o óbito ele acontece já no local, né, até o médico vai no local, o IML vai, e no nosso registro nós catalogamos ali o código 4, né, que seria o óbito. Uhum. Nesse ano ainda, no atendimento, na ocorrência, nós não tivemos nenhum óbito ainda.
Uhum. Agora, por que os pedestres são atropelados? O que geralmente acontece?
Bom, são diversos fatores, né? Então, primeiro, desatenção. Vamos falar primeiro do condutor do veículo, né? O condutor do veículo tem que estar atento ao semáforo, tem que estar atento às sinalizações, principalmente das preferenciais, sinalizações de pare. Tem que estar, não pode estar perdendo tempo no celular. Hoje está muito comum aí os condutores estarem falando no celular, ou até mesmo no Bluetooth dentro do carro, mas tem que estar com a atenção sempre focada na direção. Isso são alguns fatores que contribuem por parte dos condutores para esses atropelamentos.
O Bluetooth pode usar dentro do carro?
Como?
O Bluetooth pode usar dentro do carro? Pode ter esse tipo de comunicação?
Isso, mas o Bluetooth dentro do carro, nós recomendamos que estacione o carro para estar conversando, porque a atenção ela tem que ser redobrada no trânsito, né? E até em contrapartida também, tem, digamos assim, a culpabilidade de alguns pedestres também. Não podemos só também culpar os condutores. Nós sabemos que existem as faixas, certo? Que o pedestre ele deve utilizar a faixa, principalmente quando o semáforo estiver vermelho. Então nós temos alguns dados em que alguns pedestres foram atropelados por não estarem atravessando na faixa, por também estarem desatentos, ou seja, falando ao celular. Às vezes até a utilização da passarela é fundamental, principalmente numa rodovia, e alguns pedestres não utilizam a passarela, às vezes evitam de andar 100, 200 metros para atravessar a rodovia em segurança, evitam, né, de atravessar em segurança para atravessar num trecho que não está protegido por passarela, é onde os veículos estão com uma velocidade absurda. Então são vários fatores que contribuem sim. E obviamente não poderia deixar aqui de comentar também a respeito até do público idoso, né? Das mulheres e dos homens idosos. Nós sabemos que o público idoso, eles têm uma dificuldade de locomoção. Não, eles não se locomovem como uma pessoa mais nova, uma pessoa mais jovem, certo? Então, normalmente, se o idoso ele olha o semáforo vermelho, aquele semáforo que está prestes a abrir, ele vai demorar um certo tempo também até atravessar. Então, são fatores que o condutor tem que prestar atenção, até mesmo o pedestre que está ali na faixa, que está observando a situação, tem que estar atento até para orientar a pessoa.
A gente vê muita gente atravessando fora da faixa, né? E no centro da cidade é muito comum, aqui na Avenida Brasil.
Eu diria até, é muito comum, e é muito comum também aquele pedestre incerto, nós chamamos, aquele pedestre que está na dúvida, ele olha o carro, ele não consegue saber se o carro está vindo rápido, se o condutor está vindo lento, então ele dá às vezes um pique, ele quer correr para ganhar alguns segundos ali até o canteiro central, que às vezes pode custar a vida dele, pode custar às vezes ali um atropelamento, pode causar um acidente. Então são frações de segundo que podem comprometer a vida dos pedestres, comprometer aí o condutor. Então são coisas ínfimas que podem se tornar grandes acidentes. Então infelizmente isso acontece.
Atravessar em diagonal é perigoso?
Com toda certeza, né? Uma diagonal você acaba atravessando, você acaba percorrendo um trecho maior do que você fosse percorrer em linha reta, né? Uhum. Então você vai demorar mais tempo também para atravessar a via. Com certeza é mais perigoso.
Uhum. Isso é que uma das pessoas que morreram esse ano aqui, vítimas de atropelamento, eu lembro que o secretário de trânsito, ele disse, porque foi no sinaleiro, numa faixa que tinha sinaleiro para pedestre, né? Mas o secretário de trânsito, eu lembro que ele falou que muitos pedestres ainda não entendem, não observam o sinaleiro que é do pedestre, aquele sinaleiro que você tem que obedecer, porque ele que diz se o pedestre pode ou não atravessar, né? A gente tem aqui no centro da cidade, né?
Sim, nós temos em diversos pontos da cidade ali o semáforo e ainda vale salientar que tanto o semáforo, né, para os condutores, para os veículos, e o semáforo para o pedestre, ele tem um tempo de espera, um fator de segurança. Então, o semáforo do pedestre, por exemplo, ele não abre logo em seguida que o semáforo dos condutores ele se fecha. E já é calculado, a engenharia de trânsito ela já calcula esse tempo aí, esse fator de segurança, realmente para evitar que a pessoa, que aquele condutor que esteja querendo atravessar no último sinal verde, acabe atropelando um pedestre que queira atravessar ali no primeiro semáforo verde, né? Uhum. Então, realmente, a gente vê que há um descuido por ambas as partes, mesmo tendo tanto semáforo para os condutores quanto para os pedestres, isso ainda é recorrente, acaba acontecendo, infelizmente.
Uhum. Os atropelamentos atendidos pelo Corpo de Bombeiros, eles se concentram no centro da cidade ou tem também nos bairros? Tem um balanço?
Na verdade, assim, uma maior frequência na região urbana mesmo, no centro da cidade, mas nos bairros também acontecem, principalmente entre cruzamentos em que existe a placa ali de preferencial, existe a placa de pare, e às vezes o cidadão está acostumado com o bairro dele, é um bairro que não tem muito fluxo de veículos, é um bairro tranquilo, então ele vai acostumando com aquela falsa sensação de segurança, até o dia que ele atravessa e acaba não olhando para o lado, ou o condutor da mesma maneira. Ele tem aquela falsa sensação de segurança que naquela preferencial nunca passa um carro num determinado horário, por exemplo. E aí, de repente, acaba por se deparar com um carro ou acaba se deparando com algum pedestre e acaba acontecendo um acidente.
Tenente, para aproveitar aqui a presença do senhor aqui no estúdio, todo atropelamento, né, vocês têm que chegar o mais rápido possível ao local. E o senhor disse que o Corpo de Bombeiros ia até fazer uma campanha para que as pessoas, os motoristas em geral, né, ajudassem o carro do Corpo de Bombeiros. Você precisa dar passagem, né, para o carro do Corpo de Bombeiros, né? Como é que está isso?
Com certeza. O fator tempo, né, no atendimento emergencial, ele é crucial para a nossa profissão. Desde um combate a incêndio, um resgate de vítima presa dentro das ferragens, um atropelamento, né? Elas são pessoas, são patrimônios que precisam de uma intervenção da nossa instituição num tempo muito curto, porque o tempo ele é um fator preponderante, tanto para a vida como para a perda do patrimônio, enfim. Então nós vamos sim, nós estamos já preparando todo o material de divulgação para estar orientando os condutores a como procederem no momento em que uma viatura, tanto uma viatura policial como uma viatura de emergência do Corpo de Bombeiros, uma viatura do SAMU, o que deve ser feito no momento em que a nossa viatura estiver precisando de uma passagem, uma determinada avenida, um determinado cruzamento, como proceder. Lógico, eu já posso falar de antemão, sempre liberar a faixa da esquerda, que é uma via de trânsito mais rápida, é a faixa de trânsito mais rápida.
Então pega a direita, vai para a direita.
Exatamente, os condutores vão para a direita e a nossa viatura na faixa da esquerda, sempre a faixa de fluxo de veículos mais rápido, que é a preferencial para que nós possamos deslocar de maneira segura, mas no intervalo de tempo menor aí para estar dando uma resposta condizente para a população.
Tá certo, tenente. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Pô, eu que agradeço, Luciana. Uma boa tarde. O Corpo de Bombeiros está à disposição para qualquer dúvida.
Conversamos com o tenente Alexandre Ferelli. Ele é oficial de comunicação do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Falamos sobre o número de atropelamentos aqui na cidade, as dicas de segurança para os pedestres.